Este é o Movcast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse o nosso site, anota aí, eticaanimalespirita.org e nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvado sejam! Está no ar o Movecast número 1, com a série O Evangelho dos Animais, aqui no Move, o Movimento pela Ética Animal Espírita.
Ao São Francisco, no meu coração.
Sejam todos, então, muito bem-vindos e venham se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e toda a natureza. Eu sou o Rafael, um dos fundadores do MOVE, e junto com os demais integrantes do MOVE e convidados especiais, estudaremos por aqui os diversos assuntos que envolvem a temática animalista, que denominamos no MOVE de Ética Animal Espírita. Escolhemos começar os estudos pelo livro Evangelho dos Animais, que foi ditado pela equipe espiritual da ACEAMA para a médium Sandra Calado. Nós gravaremos capítulo por capítulo e te convidamos a acompanhar conosco esta primeira série de Movecasts aqui do Move.
As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim, querem alegria.
Iniciando o Movecast número 1. Com a série O Evangelho dos Animais, e nada melhor para falar sobre essa obra do que a própria médium, a Sandra Calado, que está conosco estreando esse trabalho aqui no MOVE.
Olá a todos, é uma alegria estar aqui com vocês falando sobre esta obra que vai muito além de todos nós. Foi uma obra preparada para abrir o campo da consciência humana sobre os animais através do Evangelho de Jesus. Eu estou muito feliz com a iniciativa do MOVE de estudar a obra, porque eu realmente creio que as diretrizes do Cristo precisam se fazer presentes para cada vez mais pessoas, para que nós possamos fazer o caminho da regeneração, incluindo todas as criaturas de Deus, né? Então é uma alegria estar aqui.
Presente também conosco aqui, o nosso querido Helder Canto Rezende, membro, integrante e grande amigo aqui do MOVE.
Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês sempre. Que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra.
Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela. Sempre a luminha.
O Grupo ACEAMA é uma organização espírita e vegana sem fins lucrativos. Os animais são a razão de existir e por eles o ACEAMA se une a nós. Todas as atividades da ACEAMA são voltadas ao amparo dos animais. A missão é promover um planeta em que os animais sejam reconhecidos como nossos irmãos. Três atividades básicas formam o Grupo ACEAMA. Centro Espírita, o Santuário e a Gastronomia Saudável. O Centro Espírita do Grupo Aciama, formado com as bases dos preceitos de Kardec nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, apoiam através do tratamento espiritual, passes e vibrações à distância, atendendo mais de 600 animais gratuitamente por semana e cerca de 23 mil animais à distância em todas as partes do mundo. Inaugurado em 28 de maio de 2009, é o primeiro centro espírita do mundo totalmente voltado à espiritualidade dos animais e tem como objetivo conscientizar os homens em relação ao seu papel para com os animais através da doutrina espírita. O Santuário é uma das unidades de prestação de serviços do Grupo Aciama. Inaugurado em abril de 2012, conta com uma área de 38.800 metros quadrados em Atibaia, São Paulo, onde abriga e mantém 176 animais domésticos e silvestres que foram resgatados do abandono e de maus tratos. A Gastronomia Saudável é uma unidade de prestação de serviço do Grupo Aciama e tem como objetivo promover a alimentação viva, livre de crueldades e 100% livre de produtos de origem animal. É composto por um empório, uma chocolateria e um café, onde 100% da renda arrecadada é destinada ao Aciama e voltado para as atividades de amparo e proteção animal. Você pode se tornar colaborador e conhecer um pouco mais dos trabalhos do Grupo Aciama através do seu site no www.aciama.org.br e a sua sede física do Centro Espírita fica na rua Manuel de Moura, número 63, Parque Vitória, São Paulo, capital.
Então vamos dar início oficialmente ao nosso Movecast número 1. Então, Sandra, as primeiras perguntas que eu te faço é que você apresente para a gente um pouco do Grupo Aciama e também um pouco da obra O Evangelho dos Animais.
A Aciama é uma instituição que foi fundada em 12 de julho de 2006. Mas como tudo que a gente faz, quando nós fundamos a Aciama, a gente não fazia ideia do que nós estávamos fazendo. Nós sabíamos que tínhamos iniciar uma atividade de amparo aos animais, unida à doutrina espírita, mas a gente não fazia ideia de que a Aciama seria o que ela é hoje, né? Como a gente não faz ideia do que ela vai ser no futuro, né? Quando nós iniciamos as atividades, não cogitávamos a possibilidade de ministrar passe em animais. Isso não nos passava pela mente. A gente queria fazer palestras, alguma coisa desse tipo, né? Muito menos nós tínhamos a intenção de ter qualquer animal sob nossos cuidados diretos, como um santuário, por exemplo. A gente achava que a gente tinha que auxiliar outras instituições que fazem esse tipo de trabalho, né? Mas como as coisas não acontecem conforme a gente pensa, mas conforme está planejado, os caminhos não se fizeram dessa maneira, né? Não demorou muito, nós iniciamos o trabalho de passe em animais em setembro de 2006. E a partir daí a Aciama vem crescendo bastante. Em setembro nós iniciamos o trabalho de passe em animais, passe por imposição de mãos. E no início do ano de 2007 nós iniciamos um grupo de estudo sobre espiritualidade dos animais, que cada um de nós apresentava um tema e estudando dentro da doutrina espírita a espiritualidade dos animais. Conforme esse grupo foi crescendo, passados uns 2 meses, as aulas começaram a ser psicografadas. Então, cada vez que eu preparava uma aula, a equipe espiritual psicografava. Na época a gente dava na lousa, não tinha projetor, depois a gente começou com transparência, né? Em retroprojetor. E eles então psicografavam a aula, mostrando que livros a gente tinha que estudar para aquele tema específico. Disso saiu o curso de espiritualidade dos animais, que é ministrado pela SEAMA, que é um curso de 2 anos, ele é inteiramente psicografado. E nós fomos aprofundando nosso conhecimento sobre a alma dos animais à medida que os trabalhos foram também se ampliando. Quando foi no início de 2011, a equipe espiritual da SEAMA, num dos nossos trabalhos, me disse o seguinte: você vai psicografar um livro. E eu então disse a eles: qual vai ser o título? Nós vamos falar depois, agora o título não importa, você vai psicografar um livro e pronto. Mas tudo bem.
E que título maravilhoso, né? Convenhamos.
Pois é. E quando foi mais ou menos em março de 2011, eu então comecei a psicografar o Evangelho dos Animais. Eu não fazia ideia do tamanho do livro, não sabia exatamente qual era a construção que ia ser feita, porque eles iniciaram ditando o prefácio, depois as primeiras orientações, o primeiro capítulo. Depois do primeiro capítulo, eles me disseram que eu tinha que reunir alguns livros para dar continuidade à psicografia. Então, eu quando psicografo, eu faço um desdobramento e vou até a colônia espiritual da SEAMA. Existe uma área de psicografia na colônia, um prédio que trata exclusivamente disso. Então, eu no segundo capítulo, eles me solicitaram para fazer esse desdobramento, eu fiz o desdobramento. E quando eu cheguei, era uma mesa bem grande, né, bem extensa. Haviam vários espíritos do grupo espiritual da SEAMA, da equipe espiritual da SEAMA. É uma mentora, minha mentora que me acompanha sempre, o dirigente espiritual do Centro Espírita e mais alguns espíritos. E tinha vários livros sobre a mesa. Por isso que quem assina é a equipe espiritual da SEAMA mesmo.
Ah,
que
sim. Editora, uhum. Né?
Então eles iam me solicitando, me dizendo quais textos eu ia pegando dos livros, e eu meditando as conclusões sobre esse texto, né? E foi assim que se iniciou a psicografia. Quando chegou no meio do livro, basicamente na metade mesmo, eles me disseram que o título era O Evangelho dos Animais.
Legal.
Né? Uhum. Mas Sandra, eu já estava na metade do livro.
Sandra,
pode falar.
Você acha então, ou dá pra gente interpretar daí, que existe uma biblioteca de estudos dos animais no mundo espiritual, é isso?
Existe. É, eu posso falar do que a gente vê na colônia espiritual da SEAMA, que é onde a gente tem mais contato, né? A SEAMA, a Centro Espírita, está ligada a uma colônia que é a colônia espiritual da SEAMA, né? Que é muito maior, uma colônia que toma mais ou menos o estado de São Paulo. E é uma
Nossa.
Colônia é bem extensa. E eles é uma colônia onde é como se fosse uma colônia centralizadora das atividades dos animais na Terra, né? E a partir, com certeza, vários grupos que se formam estão ligados à mesma colônia, né? Porque é uma área muito extensa e tem uma área de estudos dentro da colônia, com uma biblioteca ampla, com vários livros que, por exemplo, ainda não estão por aqui, não. Esses livros que estavam lá eram da biblioteca da colônia espiritual, realmente.
Entendi. E você acha, Sandra, já teve algum aviso, alguma percepção que virão novos livros por aí, novos conteúdos? Você está preparando alguma coisa?
Virão novos livros, sim. Ele já vem nos mostrando. Houve um período, um intervalo, né, para uma absorção maior acerca dos animais. Ou seja, um entendimento maior, uma consciência, principalmente dentro do meio espírita, que veio se ampliando sobre essa maneira de ver os animais, para que a partir dessa absorção maior em relação ao passe, em relação à existência de animais no plano espiritual, em relação à evolução dos animais, o entendimento até mesmo do conteúdo que está dentro do Evangelho dos Animais, para que a partir disso, desse preparo inicial, pudessem vir outros livros, virão outros livros sim.
Ah, ótimo. E quais foram, assim, as suas sensações e percepções? Fofocas espíritas aqui, né? Nesses momentos de psicografia. Fofocas fraternas, né? Eu sou curioso, eu quero saber essas coisas.
Eu também sou. A minha primeira pergunta para a equipe espiritual foi se os personagens do livro eram reais. Né? Logo que a gente começou, logo no primeiro capítulo, eu já fiquei curiosa, né? Eu queria saber se os personagens eram reais ou se eles inventaram os personagens para dar conteúdo ao livro, né?
Sim.
Quando a gente começou, eu entendi que ia ser um livro de estudos. E eu questionei, mas não vai ser um livro de estudos? E eles me disseram, olha, se não for romanceado, é mais difícil para que as pessoas estudem, né? Então ele vai ser romanceado. Aí comecei, eu queria saber se os personagens existiam. E eles me disseram que sim, que são um grupo de estudos que se formou no plano espiritual. Então, o livro mescla os estudos que eles faziam depois de desencarnados com parte da vivência que eles tiveram aqui na Terra.
Sensacional.
Mas quando você fala dos personagens do livro, você está citando apenas os humanos ou os personagens não humanos também são reais?
Os personagens não humanos também são reais.
Nossa, isso muda tudo. Para quem lê o livro, essa informação é preciosa. Que a companheira Fifi, né, eu choro com ela quando releio ali os capítulos. Né? E os personagens também, né? A gente vive junto com eles as experiências. Né? E muitas experiências ali relatadas são comuns a nós que, né, vivenciamos aí a temática animal. Então a gente se identifica muito com essa obra. É o nosso dia a dia, realmente. Então isso é muito bacana.
Sinopse do livro O Evangelho dos Animais, ditado pela equipe espiritual da ACIAMA para a médium Sandra Denise Calado. Quando Amanda viu sua querida cachorrinha Fifi morrer vítima de um acidente, seu coração se partiu e enfrentou a depressão. Embora espírita, não conseguia encontrar de início na doutrina espírita as respostas sobre a alma dos animais. Queria saber o que havia acontecido com Fifi, o porquê de tudo que ocorrera e qual a razão da relação que os animais mantêm conosco. Em sua busca, encontrou outros companheiros cujas histórias emocionantes de vida os levaram ao espiritismo, também interessados sobre conhecer melhor os animais. Foi assim que iniciaram um grupo de estudos sobre a alma dos animais. O livro traz as histórias destes companheiros dedicados e o resultado de seus estudos, mantendo-se fiel às diretrizes da doutrina espírita, encontrando as respostas sobre a alma animal, sua vida após a morte, o reencarne dos animais, o desenvolvimento da consciência e da inteligência, entre outras, iluminando a consciência sobre os animais e sobre nós mesmos.
Embora ele seja um livro romanceado, ele é, em sua essência, um estudo sobre evolução. O livro traz 40% do conteúdo do curso de Espiritualidade dos Animais da ACIAMA, né? Mas ele vai contar a história de um grupo de estudos que se forma a partir da curiosidade sobre os animais, mas ele começa tratando de maneira geral sobre doutrina espírita. Então ele vai dar um pontapé inicial sobre os conceitos básicos da doutrina espírita para depois entrar na questão da alma dos animais e depois encerrar o livro, os últimos capítulos, vai tratar exclusivamente da nossa responsabilidade perante os animais, né? Espíritos em fase de humanidade que receberam da confiança de Jesus almas em fase anterior à nossa, que estão em processo de evolução e que necessitam do nosso auxílio, e é que nós respondemos perante a lei de ação e reação quando, ao invés de nos tornarmos pais destas criaturas que Jesus nos confia, nós nos tornamos algozes destas criaturas, assumindo um compromisso pessoal enquanto humanidade, quando nós nos equivocamos diante da confiança que Jesus deposita em nós. Então o livro vai fazer uma construção trazendo bem o entendimento sobre a doutrina espírita, sobre reencarnação, sobre evolução, para depois nós entendermos realmente a alma dos animais. E eu digo que é uma alegria o livro, porque muitas pessoas podem pensar, puxa, mas quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, né? Eu não gostaria de ter tanto conhecimento, porque daí eu vou ter uma certa responsabilidade. Eu ouço muito isso. Mas isso é um equívoco, porque nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos em evolução, já trazemos inscrito dentro de nós as diretrizes espirituais. Então, nós já automaticamente estamos ligados pela lei de ação e reação à responsabilidade que nós temos, né? E na fase em que nós nos encontramos, buscar a ignorância propositalmente aumenta mais ainda a nossa resposta pela lei de ação e reação. O livro é uma delícia. Eu psicografei ele, chorei muitas vezes durante a psicografia, muito mesmo. Tem capítulos assim que eu tive dificuldade até de continuar, porque por me emocionar mesmo nas colocações que são feitas, né?
É, por parte do leitor também. Eu falo de mim mesmo. Olha, Sandra, é muito claro que esse livro tem uma estrutura doutrinária sistematizada. É impressionante como a gente é conduzido ali realmente, sobretudo para aqueles que estão iniciando agora na doutrina espírita. É uma aula de doutrina espírita sistematizada e ao mesmo tempo romanceada. A gente vai saindo de um conceito a outro, cada vez mais abrangente, até chegar realmente nessa ética animal, nessa percepção clara, né, e direta e amorosa que o livro traz, de que precisamos, né, assumir a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, dividindo esse lar lindo que é a Terra com outros filhos de Deus, para que nos tornemos realmente, né, irmãos uns dos outros e nos amemos uns aos outros como Cristo nos ensinou.
Realmente ele é um estudo construído, sistematizado para qualquer nível de conhecimento. É muito interessante porque quando eu vi a formatação do grupo de estudos que foi colocado, nós vemos ali vários níveis, e não é de cultura em relação ao conhecimento da Terra, não. É de entendimento sobre a doutrina espírita. Então a gente vai ter aquele espírita dentro do grupo de estudos que conhece bem a doutrina, enquanto aquele que não conhece nada. Então, o livro faz isso, abre campo para qualquer um que for ler, vai aprender doutrina espírita, ainda que você tenha feito muito tempo de estudo sobre doutrina espírita. E aquele que não sabe nada também vai aprender. Não precisa ter medo de, ao ler o livro, falar, mas será que eu vou entender? Vai entender, porque o livro foi construído dessa maneira. Uma das coisas que mais me fascinou na psicografia é que eu já havia lido várias obras espíritas, eu já via, antes da SEMA tinha lido a Codificação Espírita, eu já tinha lido a série André Luiz, já tinha lido vários livros da Ivone Pereira, de Divaldo Pereira Franco, assim por diante. Quando nós iniciamos o estudo, iniciamos a psicografia do curso, e eu iniciei depois a psicografia do livro, que a equipe espiritual vinha trazendo esta rede de informações, eles juntavam um texto, uma parte de uma questão do livro dos Espíritos, com uma parte do que está, por exemplo, na Revista Espírita, com um texto de Emmanuel. Quando juntava todos esses pontos, aquele quebra-cabeça formava uma peça única. Isso foi uma das coisas que eu fiquei mais encantada quando psicografei o livro. Como se fosse uma resposta única, como se fosse um único texto psicografado. Isso acontece ao longo do livro inteiro. E cada vez que isso era formatado, eu falava, como eu não vi isso antes? Mas como isso completa tão bem, né? Então isso, eu questionei a equipe espiritual, falei, por que então estava tão espalhado, né? E eles me disseram justamente isso, que na época que foi codificada a doutrina espírita, o entendimento sobre a alma do próprio homem ainda estava se iniciando de maneira mais profunda, mas já havia uma preocupação sobre a evolução, porque o objetivo da doutrina espírita, que é uma das coisas que nós aprendemos, não é absolutamente o entendimento da evolução humana, é o entendimento da evolução do espírito. A doutrina espírita é uma doutrina transformadora que abre um véu de ilusão, trazendo a realidade do espírito e falando em diversos textos, desde a codificação até inúmeros complementos, que nós adentramos na virada do milênio a era do espírito. Para nós rompermos com a ideia que nós temos de corpo físico, de modelo físico, para abrir campo para entender a evolução do espírito em si, do átomo ao arcanjo. Então, com este caminho sendo montado, de acordo com a nossa condição espiritual de entender, várias informações sobre o espírito anteriormente à fase de humanidade foram inseridas ao longo de todos os primeiros 150 anos da doutrina. Então, quando iniciou a Aciama, eles trouxeram esses textos e reuniram esses textos juntos para informar realmente o entendimento lúcido, lógico, sobre a evolução do espírito. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou na psicografia do livro em si.
Nossa, muito, muito interessante mesmo. Até mesmo quando a gente estuda em separado a literatura espírita, com essa visão de buscar as mensagens que eles trouxeram sobre os animais, a gente encontra uma intertextualidade muito interessante. Parece que Emmanuel, Humberto de Campos, Joana de Ângeles sentaram juntos lá no plano espiritual com essa equipe linda do Cristo e organizaram trazer. É um bloco, na verdade, que veio assim com vários degraus, né? Com vários cômodos daquele condomínio. E quando a gente junta aquilo, minha nossa, eles combinaram, né? E a gente, eles usam até as mesmas palavras, por exemplo. O Emmanuel fala de vísceras na questão 129 do livro Consolador. Humberto de Campos também, lá no livro Novas Mensagens, também usa a mesma expressão, vísceras. E a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, lá no livro Cartas de uma Morta, quando fala também do consumo dos animais, usa a mesma expressão, vísceras. Ou seja, né, havia ali realmente um conjunto, claro que há, a gente sabe disso, de espíritos preparados para trazer essas mensagens. E que bom que encontrou ali um ponto de convergência, de reunião disso, nessa obra linda que a gente está começando a estudar, que é o Evangelho dos Animais. Não é isso, Helder?
Isso, Sandra, a obra se chama O Evangelho dos Animais.
Isso.
Evangelho é boa notícia, boas novas, mensagem. Então, a gente pode dizer que o Evangelho dos Animais, assim como todo esse trabalho que a Aciama já tem feito, que o MOV se propõe a fazer, também traz essa boa notícia de uma ética animal espírita tão necessária para nós nesses instantes?
Sim, eu não tenho dúvida disso. Na verdade, eu tenho certeza que vai chegar uma fase em que nós não estaremos mais falando sobre ética espírita, nem sobre a consciência dos animais, porque o nosso entendimento acerca de nossa realidade espiritual, da nossa condição de espíritos em humanização, herdeiros do processo de evolução que aconteceu antes de adentrarmos este modelo físico humano, vai estar de tal maneira inserido nos nossos hábitos, no nosso cotidiano, no nosso instinto diário, que não vai haver mais a necessidade de uma separação para nós sobre a absorção de uma ética animal ou de uma consciência sobre os animais, porque já vai ser natural para nós esse processo. Mas para que isto aconteça, é preciso que a gente... Vou usar uma frase que parece um pouco impactante, mas que eu aprendi dentro da Aciama. Nós precisamos trazer a doutrina espírita para o espírita para que isso aconteça. Porque tudo que, na verdade, a Aciama trabalha, ou move trabalha, isso já está na doutrina, né? Tudo isso, nós já tivemos aqueles iniciadores, né, de espíritos de renome, que eu brinco que são os ativistas do Evangelho, porque são ativistas também a favor dos animais, que trouxeram estes textos maravilhosos para que nós possamos estudá-los. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? É pegar o que está na doutrina espírita e mostrar para o espírita. Na verdade, parece simples, mas não é tão simples.
Uhum.
Vai chegar uma hora que nós não vamos mais fazer isso, porque isso já vai ser uma realidade natural da nossa vivência. Quando, durante a psicografia do livro, chegou uma hora que eu achei que o livro estava ficando meio grande. Lá pela página 400 e pouquinho, eu disse assim para a equipe espiritual: escuta, você não acha que está meio grande? Alguém vai ler esse livro deste tamanho? Porque a gente tem hábito de ler livro menor, né? Eu falei: alguém vai ler um livro deste tamanho? Aí o dirigente espiritual da Aciama, que é o Frei Ângelo, falou para mim assim: como é o nome do livro? Eu falei: O Evangelho dos Animais. Ele falou: o que significa a palavra evangelho? Eu respondi: ué, boa nova, né? E é a boa nova sobre os animais. Ele disse: você acha que um livro que vai trazer a boa nova sobre os animais com um título desse tem que ser pequeno? eu acho que não. Aí ele disse: então você psicografa e não questione. Então, é isso aí.
Sem querer dar spoiler, eu vou ler um trecho aqui do livro. Eu não vou falar de qual parte que é, não. Mas tem a ver com o que a Sandra falou ainda há pouco. é um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo, do prefácio, tão conhecido por nós espíritas, ditado pelo Espírito da Verdade, que diz assim: Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Chegou o tempo, né?
Chegou o tempo, sem dúvida nenhuma. E sabe de uma coisa? Embora todas as dificuldades nesse processo de implantação, porque tudo que aparenta ser novo, porque a espiritualidade dos animais não é uma coisa nova, mas ela aparenta ser nova quando a gente vai estudar a respeito, porque embora esteja na doutrina, a gente passa batido, não percebe, né? Então tudo que é novo é um pouco, encontra determinados obstáculos, dificuldades dentro desse processo, né? Mas tudo que está determinado para o bem geral, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, muito lúcida para nós, que somos espíritas e que temos o objetivo máximo de aprendermos a sermos felizes, de vivenciarmos a paz, de podermos intermediar as realidades de Jesus na Terra, de transformar a Terra para um processo de regeneração. Então, tudo que vem como um processo de novidade enfrenta obstáculos iniciais, mas depois traz uma alegria, uma realidade que vai de acordo com o Evangelho. E usando aí o texto do prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo que você acabou de ler, automaticamente traz uma leveza no futuro. Então é uma alegria nós que estamos aqui na SEAMA, no MOV, termos o prazer de, apesar de nossos processos expiatórios, de ombrearmos junto às equipes espirituais superiores os caminhos que levam a nós mesmos e a Terra a um processo mais leve, mais tranquilo, de mais paz. Vou dar continuidade ao texto que você falou, porque ele faz um chamamento. O prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele é um convite. E isso tem a ver, inclusive, com isso que vocês estão iniciando agora, que é esse MOVCast, que é um convite, né? Então, neste texto do prefácio, que é do Espírito da Verdade, ele diz: Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Então, é um convite para que nós possamos, junto destes espíritos, trabalhar a favor de um planeta que viva a paz, né? E aí ele faz uma promessa para nós, né? Homens e irmãos amados, estamos junto de vós, né? Então, não tenham medo de adentrar essa estrada luminosa que nós estamos convidando vocês a adentrarem. A espiritualidade dos animais é um véu que, quando a gente retira, nunca mais a gente consegue fechar, uma cortina que a gente nunca mais consegue voltar atrás, não dá para dar um passo para trás. Mas a maneira como a gente passa a ver o mundo, ela é extremamente mais luminosa, poética, porque a gente consegue entender a dinâmica maravilhosa da criação divina. O Evangelho dos Animais trata disso. Ele trata da dinâmica maravilhosa da criação divina, de um campo de consciência que antigamente só os iniciados podiam ter. Agora a doutrina espírita abre as portas para qualquer um que desejar realmente ser feliz junto a Jesus, né? O Evangelho dos Animais é um destes caminhos para isso.
Exatamente. A palavra que você usou, acho que descreve muito bem, é leveza. Parece que se revela algo em nós, né? Desperta algo assim que a gente já sabia e que algo muda dentro de nós. Então realmente levanta-se mais um véu e nos faz ver agora com mais clareza, né? E a gente se identifica mais, né, com a nossa centelha divina e com o nosso Pai de amor e de bondade. E esse livro também, Sandra, eu percebo que ele também nos dá assim, uma aula de cultura, sobretudo de cultura não antropocêntrica, não especista, nos ajudando a ressignificar e a se ver na cultura que a gente está envolvido ainda no século XXI. Que é uma cultura que ainda inferioriza os animais, considera-os que foram criados para servir aos seres humanos. Então, de maneira também leve, harmônica, instrutiva, informativa, esse livro traz também para a gente a aula de cultura, tão importante para a gente entender a realidade e se portar de maneira diversa nela, né? Incluindo aí o amor a todas as outras criaturas e não só os seres humanos.
Sem dúvida, ele vai abrir um campo de entendimento realmente sobre a alma dos animais que rompe com toda a tradição que nós temos construída. O interessante é o seguinte, nós, claro, que culturalmente aprendemos a ver os animais de uma forma nesta reencarnação, até pela maneira como a família lida com isso, quando a gente era criança, né, como a gente lidava com isso. Eu tenho uma frase do André Luiz, que está no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 4, é uma frase bastante chocante. Eu me lembro de quando eu li isso, foi muito chocante. Eu digo assim, os nossos amigos, companheiros espirituais que nos instruem na doutrina espírita, eles são amorosos, caridosos, né? Mas eles falam a verdade, sem agressão nenhuma. Então, André Luiz e Emmanuel não são agressivos, eles só falam a verdade, como Jesus. Jesus não foi agressivo, Jesus só disse a verdade, né? E ele fala no capítulo 4 uma frase, essa colocação não é agressiva. Na verdade, é o Alexandre que fala, mas a frase tem tal impacto que para nós ela é chocante. Ele fala que temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam.
Sim, sim. Uhum.
E temos ensinado os nossos filhos a serem vampiros também. Sem perceber, porque isso está inserido na nossa cultura. E o Evangelho dos Animais, ele rompe com esse processo, nos mostrando que esse é um paradigma que vem sendo construído, que não está de acordo com o Evangelho de Jesus, não está de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, nem com o nosso papel enquanto espíritos diante deles. Mas o mais, eu acredito realmente que a maior dificuldade nesse processo de transformação vem da repetição feita ao longo de múltiplas reencarnações deste paradigma cultural, né, que se estabeleceu no nosso inconsciente profundo. E agora a gente tem que romper com esse processo construído ao longo de múltiplas reencarnações. Traduzindo, romper com o paradigma construído pela nossa ignorância a respeito da extensão das leis divinas para adentrar o nosso inconsciente mais profundo, onde estão inscritas as leis divinas que não estão de acordo com aquilo que nós consideramos moral naquele momento que nós estamos vivendo, mas de acordo com a Constituição Universal, que é o Evangelho, né?
Sim, e realmente a gente precisa fazer uma escavação, né? A gente tem que tirar ali estratificações, camada por camada, até chegar nesse ponto que, como você disse, múltiplas reencarnações, nessa cultura ainda antropocêntrica, especista. Então, para chegar no ponto, nossa, muitas vezes a gente precisa dar uma volta grande para entender o básico, né? Nossa, os animais são nossos irmãos, têm alma, evoluem, sentem, se comunicam e tudo mais que essa ética animal vem nos ensinando. Essa ética animal espírita, como a gente gosta de denominar no MOV.
A equipe espiritual, ela construiu o estudo de tal maneira que, na verdade, a gente rompe com esse antropocentrismo sem perceber ao longo do estudo. É um processo sutil, mas é extremamente dinâmico. Então, ao longo do livro, a gente vai se identificando com os personagens, com a vivência, com o que vai acontecendo. Quando a gente percebe, a gente já rompeu com o processo e não tinha se dado conta que isso tinha acontecido, né?
É verdade, Sandra, eu percebi isso também na obra e outros companheiros já me relataram isso. A gente, inclusive, vou fazer aqui não é uma revelação, né? Nós aqui em casa estabelecemos mais um dia para o culto no lar. E a gente está estudando às quintas-feiras, fazendo um culto no lar com o Evangelho dos Animais. Para irradiar para os animais, notadamente, e também para a gente ficar sempre sintonizado com esses ensinamentos tão preciosos que nos une aí, né, esse amor universal.
Sandra, você começou falando sobre o trabalho da Seama em relação ao passe nos animais. Certamente que você já conhece várias histórias, a gente conhece algumas também, de pessoas que levam os seus animais, seus companheirinhos, né? Os tutores que levam seus companheirinhos querendo também a aplicação do passe para eles nas casas espíritas. E muitas vezes essas pessoas são impedidas de entrar com os seus pets, com seus animaizinhos, né? Como é que você orienta isso e como é que o livro pode ajudar o movimento espírita, as casas espíritas, para a gente incluir também os animais nos trabalhos comuns da casa espírita? É possível fazer isso? Ou seja, é possível que os animais também possam receber o passe ou de que alguma forma eles sejam mais incluídos nos trabalhos da casa espírita? Ou seria preciso fazer uma ASEAMA em cada ponto desse país para incluir os animais no nosso movimento?
Eu realmente acredito que seja possível incluir os animais dentro dos trabalhos convencionais espíritas. No entanto, para que este processo ocorra, há necessidade de uma modificação da casa espírita, ou seja, da maneira como a casa espírita vê os animais, né? E isso é um desafio atualmente. Eu acho que é um desafio que vai ser vencido, mas no momento é um desafio grande por conta da resistência que existe em relação a entender os animais como nossos parentes mais próximos, utilizando aí o palavreado de Emmanuel no livro Emmanuel, né? Veja, nós tendemos a ver os animais e os trabalhos das equipes espirituais superiores ou como completamente desnecessário, né? Então, assim, um certo pré-conceito, ou seja, um conceito pré-formado de que por que as equipes espirituais superiores se ocupariam do cuidado para com os animais, né? Ou um entendimento de que esta ocupação, de que essa dedicação por parte da espiritualidade superior é parcial, ou seja, ela é apenas para os cães e gatos, né? Sem conseguir entender a dinâmica dos trabalhos espirituais que são realizados. Então, para que a casa espírita possa se inserir plenamente como um pronto socorro no amparo às almas animais, é preciso compreender que, assim como num trabalho que é feito para espíritos em fase de humanidade, nós temos os encarnados que vêm receber o tratamento, os desencarnados que também recebem o tratamento. A utilização da casa espírita como um posto de socorro para espíritos que são trazidos para que possam ser amparados, para que possam passar pelo processo de orientação aos espíritos, para que possam ser direcionados para tratamentos em colônias espirituais. Da mesma forma ocorre quando se tratam dos trabalhos direcionados para o amparo dos espíritos em fase de animalidade. Então, tal qual nós temos o trabalho ali junto aos animais que estão encarnados, que são trazidos para receberem tratamento, também a casa espírita, se bem direcionada, aberta a servir conforme Jesus precisa, abrir o campo de posto de socorro segundo as necessidades das equipes espirituais superiores, também a casa espírita se tornará um posto onde animais que sofrem, que passaram por maus tratos, podem ser trazidos no sono físico ou mesmo imediatamente após o desencarne, podem ser amparados na casa espírita para depois serem direcionados às colônias espirituais específicas, segundo a necessidade da espiritualidade superior. E olha, se a gente tiver dúvida desta necessidade, basta nós pensarmos que no mundo desencarnam 70 bilhões de animais para consumo humano todo ano. 70 bilhões? Imagine se todos eles encontrassem, ou pelo menos uma parte deles encontrassem, um posto de socorro, onde eles recebessem uma energia de amor que viesse de nossos corações, espíritos encarnados em fase de humanidade que os vemos de outra maneira. Imagina se eles tivessem um ponto onde a espiritualidade superior pudesse trazê-los para eles verem que há espíritos que os amam, né? Então, ainda que fossem apenas no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, que as casas espíritas tivessem o coração voltado realmente segundo as diretrizes espíritas, que nos alerta com relação à maneira como nós devemos viver com os animais, que nos mostra os equívocos na maneira de nós nos alimentarmos de cadáveres animais. Se todas as casas espíritas absorvessem o conhecimento deixado dentro da doutrina espírita, qual seria o tamanho da revolução que nós veríamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, é possível sim que as casas espíritas possam realmente se tornar um posto de socorro, não para as almas animais, mas sem dúvida nenhuma também é imprescindível que para isso haja uma absorção da cultura espírita, da verdade sobre evolução e da responsabilidade da casa espírita perante os animais, perante a sociedade, perante aqueles que a casa espírita deve instruir e orientar e perante a espiritualidade superior.
E a leitura do livro Evangelho dos Animais pode ajudar aquelas pessoas que já estão nas casas espíritas e que têm esse amor ali, está só faltando um empurrãozinho ou uma forma de como começar a desenvolver esta inclusão dentro das casas espíritas?
Ah, sem dúvida, né? O Evangelho dos Animais, além de trazer o entendimento da evolução, ele ainda vai falar sobre a relação que nós mantemos com os animais atualmente. Nos últimos 7 capítulos, ele vai falar só exclusivamente sobre isso, né? Uma coisa que é importante que nós tenhamos no nosso coração, no nosso íntimo, é que todos nós desejamos ser bons. Não há ninguém na Terra que não deseje efetivamente ser feliz, ser bom. Nenhum espírita que se declara espírita que não deseje no fundo, no íntimo, aprender a amar, aprender humildade, aprender compaixão, né? E este campo íntimo é a porta aberta para que, se esse desejo for real, nós possamos, ao estudar, por exemplo, o Evangelho dos Animais, abrir as portas para esse processo de modificação tão necessário ao Brasil, à Terra e a nós mesmos, acima de tudo, né? O Evangelho dos Animais, ele é um socorro aos animais, não há dúvida, mas ele é também um socorro à humanidade. Quanto a isso, também não há dúvida. E é um socorro ao espírita. E também quanto a isso, não há dúvida, né?
Exatamente, Sandra. Como diz o filósofo Peter Singer, a libertação animal é também a libertação humana. Então, Sandra, eu estou aqui muito satisfeito com as suas palavras, as curiosidades que você levantou aqui para a gente, os esclarecimentos. Louvado seja realmente todo esse trabalho que vocês estão realizando na SEAMA, esse trabalho concretizado com o Evangelho dos Animais. E eu já estou aqui convidando os amigos para a gente partir para as considerações finais, para a gente concluir esse nosso primeiro episódio. E tenho certeza que abrimos assim, como se diz, né, com chave de ouro. Então, considerações finais, Sandra, para a gente já concluir?
Eu agradeço imensamente a oportunidade, parabenizo vocês pela iniciativa, o Move pela iniciativa, né? E deixo aqui o convite da doutrina espírita, que fala através do Evangelho dos Animais, para que nós possamos abrir um caminho para a nossa estrada de Damasco em relação aos animais, né? É aquele caminho que onde a gente rompe, como você bem disse, no processo da nossa cultura, né? Quando a gente encontra com Jesus, a gente abre os olhos, porque é isso que o Evangelho dos Animais vai fazer. Ele vai nos abrir os olhos e Jesus então vai nos perguntar: filho, por que persegues as almas que te confiei? Então a pergunta que nós devemos aprender a fazer para o Cristo é: mestre, o que desejas que eu faça? Então deixo isso para que o estudo que vocês vão fazer aí possa abrir este campo, porque o Evangelho dos Animais, ele não é uma obra que pertence à SEAMA, é uma obra que pertence à humanidade. Muito obrigado, viu? Eu deixo aqui um abraço a todos.
Helder, meu amigo, suas considerações finais.
Só agradecer, muita gratidão pela oportunidade de estar participando junto com o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, e rogando a Francisco de Assis, que nos abençoe a todos, onde estivermos, possamos despertar novas almas para este amor para com todas as criaturas. Um grande abraço a todos, até a próxima.
Então, de minha parte também, Sandra e toda a equipe espiritual da SEAMA, toda a equipe de tarefeiros encarnados da SEAMA, a todos os animais humanos e não humanos, a toda a Mãe Natureza, a nossa gratidão em nome do MOVE. E a gente roga cada um ouvinte, irmão, irmã, que esteja ouvindo esse episódio, que possa deixar, né, o seu coração se sensibilizar, abrir uma brechinha aí do amor que jaz em cada um de vós que nos ouvem e conta com a gente. conta com a SEAMA, conta com o MOVE, para que a gente possa se unir, dar as mãos para auxiliar os nossos irmãos animais e também os nossos irmãos humanos. Sandra, gratidão imensa. E eu estou muito feliz também, sabe por quê? Porque a companheira Fifi é real. A personagem do livro, quem leu e quem vai ler, vai entender, né, o que, que eu estou dizendo. Então é isso. Até o próximo episódio.
Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela.
Você ouviu o MoveCast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse o nosso site, anota aí, eticaanimalespirita.org, e nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e toda a natureza.